pois na panturrilha, não apenas um edema. Tá? O atleta, ele segue em tratamento. A nossa expectativa é que num prazo de 2 a 3 semanas ele esteja liberado. Claro, conosco ele está em tratamento intensivo, a gente tem condição de avaliar dia a dia essa evolução, mas a expectativa, a princípio, é essa.
Dr. Rodrigo Lasmar, então, trazendo a informação que Neymar tem lesão na panturrilha direita, grau 2, 2 semanas parado, ou seja, ali pelo dia 11/6 é que a gente vai saber se ele ficou curado ou não. Até dia 12 de junho, 19 horas, no horário de Belo Horizonte, a CBF pode trocar o Neymar. Né, com os laudos médicos comprovando a lesão, e aí ele é substituído por um jogador daquela lista de 55 nomes que foi enviada à FIFA no dia 11 de maio, uma semana antes da convocação final para a Copa do Mundo. Mas com quem eu conversei, os médicos estão bem confiantes por aqui. O próprio jogador que se abateu quando recebeu a informação da lesão, que era um pouco mais séria do que aquele edema que o Santos falou, mas sim uma lesão muscular na panturrilha direita, grau 2, e ele espera estar recuperado. Quem tem prazo não tem pressa. Inclusive, é o título da nossa coluna no site da Itatiaia, falando sobre Neymar. A CBF, Carlo Ancelotti, não quer abrir mão de um dos grandes jogadores do futebol brasileiro, até porque ele já demonstrou bem de bola, ele é bom, ele é útil, ele pode nos ajudar a trazer mais uma Copa. Pelo que eu tenho sentido do Neymar, ele quer morder a bola neste Mundial. É com você, Cirilo.
Valeu, Wellington, vamos lá. A notícia que chamou muita atenção, Marques, na manhã de hoje, e com diagnósticos bastante opostos, né? Primeiro o Santos fala em edema, depois a seleção com o Rodrigo Lasmar, sem entrevista, né? Comunicado. Fala lesão grau 2 na panturrilha. Então são coisas bastante diferentes nessa história. Como é que você observa o caso Neymar, Marques?
Ah, o Cirilo, assim, eu posso falar com muita clareza sobre o edema e sobre a lesão de grau, porque eu passei pelas duas durante a minha carreira enquanto atleta profissional. O edema é uma lesão das mais simples, cara. Com 10 dias você resolve seu problema e tá apto a jogar novamente. Uma lesão de grau 2, caras, aí você bota 35 a 40, 45 dias, ô Cirilo. Já é um grau de muita dificuldade, de muita dor pro atleta, né? A gente repara o Neymar agora sabendo de fato que é uma lesão de grau 2, ele dando umas passadinhas bem devagar, entendeu? Porque é a panturrilha, cara. A panturrilha, na verdade, é o coração da sua perna. Tudo que você vai fazer de movimento, você mexe com ela. É o coração da sua perna, entendeu? Então, assim, tem um tempo importante para recuperação. O Brasil não vai contar com ele no início da Copa. Ainda vai ter que se preparar fisicamente. Eu acho que está, no momento, dentro de uma incógnita, Cirilo, a sua participação na Copa do Mundo. Simões. É uma lesão que demanda tempo.
É, não é simples. Como é que você observa isso tudo, Simões?
Ô, Cirilo, é impressionante, né? Como Neymar e Copa do Mundo chamam lesão, né? Em 2014, ele sofreu uma lesão na vértebra. A entrada do Zúñiga, né? Da Colômbia nas quartas de final. Em 2018, pouco antes da Copa, ele esteve aqui em Belo Horizonte operando o quinto metatarso do pé direito. Ele fraturou o dedo, teve a presença na Copa em risco. Em 2022, lá no Catar, logo na estreia contra a Sérvia, ele teve uma grave lesão no tornozelo direito, inclusive com ligamentos comprometidos, foi voltar só no mata-mata.
Bem lembrado.
E agora essa lesão muscular. É a quarta Copa do Mundo do Neymar, a quarta Copa do Mundo marcada por lesões, e a gente pode dizer graves, né? Lesões graves. A de 14 tirou ele, a de 22 quase que tirou do resto da primeira fase. A de 2018 colocou em risco a ida dele. Impressionante, né? Neymar e Copa do Mundo chama lesão.
Bem lembrado.
É absolutamente incrível, né? Vejamos, CBF tomou a decisão que o Neymar vai permanecer por lá para cortar um jogador de Copa do Mundo. Depois do dia primeiro, só se você tiver um laudo que comprove que o cara está fora até o fim da Copa do Mundo, né? Ele tem uma lesão que o vai retirar de toda a competição. Se quiser cortar o Neymar e convocar um outro jogador agora por essa lesão, aí até o dia primeiro isso vai ter que ser ser resolvido. Aparentemente é o Neymar que vai permanecer durante a preparação da seleção brasileira, estará fora dos amistosos e muito provavelmente também da estreia na Copa do Mundo, pelo menos. Seguimos de olho nessa situação envolvendo o Neymar Júnior. 7:17, vamos lá para as últimas da turma do Bate-Bola. Atacante Carrascal, do Flamengo, foi punido pelo STJD por conta do cartão vermelho contra o Palmeiras. Na ocasião, o colombiano acertou o rosto do zagueiro Murilo, do Alviverde Paulista, com as travas da chuteira. A corte penalizou Carrascal com 3 jogos de suspensão, 30 dias de afastamento e uma multa de R$10.000. Além dele, Leonardo Jardim e Paulinho também foram denunciados pelo tribunal. Treinador português por críticas à arbitragem e o atacante por provocação à torcida. Porém, ambos foram absolvidos. Citei o Palmeiras, deixou destacar a Copa Libertadores da América. Palmeiras está em campo contra o Júnior Barranquilla e marcou com o John Arias. 1-0 pro Palmeiras contra o Júnior Barranquilla. Duelo disputado no Allianz Parque em São Paulo. Tá 1-0 pro Alviverde. Cerro Porteño e Sporting Cristal estão empatando por 0-0. Corinthians avançou nas negociações para renovação com o atacante Memphis Depay. Segundo a ESPN, o alvinegro paulista definiu que pode arcar com 2 milhões do salário do atleta. Assim, o clube procura parceiros comerciais para cobrir o restante do valor total. Memphis tem contrato até o fim de julho desse ano e quer estender o vínculo até o meio de 2028. Tem um recado aqui na turma do Bate-Bola do João Vitor Xavier. Fala, João.
Deixa eu dar um recado aqui da 7K. A emoção de ver a bola rolando com o coração acelerado, ela é única, e com segurança e confiança da 7K, fica tudo muito melhor. Na 7K você tem cashback esportivo, saques rápidos, transmissões ao vivo na hora de apostar e um suporte 24 horas, 7 dias por semana. Quer saber mais? Então acesse aí 7k.bet.br. Vou repetir, 7k.bet.br, e aposte na diversão. Jogue com responsabilidade para maiores de 18 anos, tá certo, Cirilo? Portaria SPAMF 322 de 17/2/25, Cirilo.
Valeu, João Vitor. Seguimos com as últimas. O Burnley não quer negociar o atacante brasileiro Rayan antes de 2027. Cria do Vasco, chegou ao clube inglês no começo de 26, tem contrato até o meio de 31, convocado por Ancelotti para a Copa. Rayan tem se destacado no futebol inglês, está na mira de vários gigantes europeus. Apenas 15 jogos pelo Bournemouth, 5 gols e 2 assistências, detalhe, que o Bournemouth não perdeu nessa temporada. Então, o Rayan está chegando, chutando a porta à Inglaterra e deve permanecer lá por mais tempo. Saudade, se tem saudade na mesa, você tem história pra contar. Tudo que é bom da saudade. KTO, aqui você sente o jogo, pode apostar. Vem aí a jornada esportiva. Você do YouTube, permaneça no Itatiaia Oficial, no Itatiaia Esporte. Tá no mesmo link da turma do Bate-Bola. Permaneça com a gente agora até 1 da manhã. Vem aí, noite de Copa, é o Cabuloso em Campo na Itatiaia.
Em todo o Brasil, milhões de trabalhadores e trabalhadoras acordam cedo, enfrentam longas jornadas e quase não têm tempo para a família, para estudar ou simplesmente descansar. Mas trabalhar muito não pode significar viver menos. Mulheres do PT, pelo fim da escala 6x1 sem redução de salário. Mais descanso, mais resultado. Bom para o trabalhador, bom para as empresas. PT.
Mineiro chama tudo de trem. E o que que tá faltando aqui? Trem. Você sabia que há bilhões e bilhões de reais parados em Brasília, carimbados para Minas Gerais, só para investir em ferrovias? Por que que ninguém buscou até hoje? Eu sou Gabriel Azevedo, do Movimento Democrático Brasileiro. A ferrovia vai ser uma alternativa para essas estradas cheias de buracos. Vem fazer parte desse movimento que vai transformar Minas Gerais.
Atenção, emissoras, componentes da rede Itatiaia, para o top de 5 segundos. Sindicalismo, combativo, cidadão, ético, inovador. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Você já parou para pensar que onde tem MDB, tem trabalho pelas cidades? Levando a dignidade da casa própria, com Minha Casa Minha Vida. Ações efetivas para ter mais saúde para as mulheres de todo o nosso estado. Agindo com firmeza para um estado com menos impostos e mais renda. A gente acredita em um trabalho que escuta, que age e resolve. Desde sempre. Filie-se ao MDB.
Se você ainda não é associado ao Sindeac, embora faça parte das categorias que representamos, vá fazer uma visita ao Sindeac, na rua Jaceguai 164, no Prado. Conheça o departamento médico, a farmácia, a qualidade da assessoria jurídica. Vá ao clube de lazer ou visite o hotel em Guarapari. Depois converse com quem já é associado, porque chegou a sua hora. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Mineiro chama tudo de trem. E o que que tá faltando aqui? Trem. Você sabia que há bilhões e bilhões de reais parados em Brasília, carimbados para Minas Gerais, só para investir em ferrovias? Por que que ninguém buscou até hoje? Eu sou Gabriel Azevedo, do Movimento Democrático Brasileiro. A ferrovia vai ser uma alternativa para essas estradas cheias de buracos. Vem fazer parte desse movimento que vai transformar Minas Gerais.
Você viu?
O quê?
Madrugão.
Ah, vi sim. Trabalho da prefeitura, uai.
São 132 linhas de ônibus operando após meia-noite. Quem antes não sabia como voltar para casa nesse horário, agora pega uma linha do Madrugão e pode voltar com mais tranquilidade. Madrugão. É ônibus após meia-noite.
É trabalho da prefeitura de BH. Belo Horizonte. Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
Mineiro chama tudo de trem. E o que que tá faltando aqui? Trem. Você sabia que há bilhões e bilhões de reais parados em Brasília, carimbados para Minas Gerais, só para investir em ferrovias? Por que que ninguém buscou até hoje? Eu sou Gabriel Azevedo, do Movimento Democrático Brasileiro. A ferrovia vai ser uma alternativa para essas estradas cheias de buracos. Vem fazer parte desse movimento que vai transformar Minas Gerais.
O que um jogador precisa para ser campeão?
Ah, confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo.
KTO, pode apostar.
Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPAMF 2093/2024.
Cruzeiro, querido, da bomba que não jamais vencido.
Jogada de efeito, o lance perfeito, o grito de gol.
Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Alô, galera,
está chamando, é noite de decisão, vale vaga para as oitavas de final da glória eterna da Copa Libertadores da América. Venha, venha na viagem fantástica do mundo do futebol pela Itatiaia. Nove e meia, bola rola, eu vou nessa empurrando com toda a emoção a nação celeste contra o Barcelona de Guayaquil. É rodada última, sexta rodada. Primeira fase, fase de grupos da Libertadores no grupo D. O Cruzeiro com uma vitória se classifica às oitavas de final. Só depois da Copa do Mundo. É a noite de quinta-feira, é bola rolando, emoção, mexendo com o seu coração. Você comigo no radinho pela Itatiaia, no YouTube, arroba Itatiaia Esporte, arroba Itatiaia Oficial e em todas as plataformas digitais. A bola rola daqui a 2 horas, às 9h30 da noite, com a expectativa de mais de 60 mil cruzeirenses empurrando o Cruzeiro para cima do Barcelona de Guayaquil. É Libertadores, meu amigo, é Libertadores, minha amiga. Vai Cruzeiro, Cruzeiro, vai Cruzeiro, Cruzeiro, mexe comigo, mexe comigo. Vou mexer com a nação celeste. 7h30. A partir de agora, na jornada mais tradicional do rádio esportivo brasileiro, ele está chegando!
João Vitor Cirilo!
Um abraço, muito boa noite, mais uma vez, ouvinte Itatiaia. Alô, Pique! Vamos nessa, seguimos juntos na programação esportiva da rádio mais ouvida do Brasil. Agora é noite de Copa, no rádio, no site, no aplicativo e também no YouTube. É noite de Cruzeiro na Itatiaia. Começa agora o pré-jogo Itatiaia com oferecimento de KTO. Vamos nessa porque é noite de Copa. Estamos chegando para mais uma jornada esportiva.
Na veia tem o sangue azul do meu clube amado. No peito tenho 5 estrelas que carrego com amor.
Salve, salve Cruzeiro, guerreiro dos gramados. Tenho orgulho de todas as glórias que já conquistou.
Itatiaia é Copa Libertadores da América, meus amigos, é o Cruzeiro em campo, às 9h30, é o Barcelona de Guayaquil do outro lado. Vitória para não depender de nada, vence o jogo, 0-0 tá bom demais, 3 pontos e bora para as oitavas da Liberta.
Vamos, vamos, Cruzeiro!
Campo na Itatiaia e você ligado na maior audiência do rádio brasileiro. Já te convido a participar pelo YouTube. Manda seu placar pro jogo. Fala de onde você nos acompanha. Deixa seu like e vamos juntos com o Esquenta. Mais de 2 horas de Esquenta. Aliás, já estamos juntos desde as 6 da turma do bate-bola e vamos até 1 hora da manhã. Libertadores, papo sério, nessa noite é o Cruzeiro em campo, claro, de olho às 9:30 também, em Boca Juniors e Universidade Católica na Bomboneira. Mas para não precisar olhar para lá, basta vencer o jogo para ficar de boa, para ficar tranquilo. Vamos atualizar para você em tempo real também o que rola no jogo do Palmeiras. Palmeiras está em campo nesse momento contra o Júnior Barranquilla. Está vencendo por 1-0 e está garantindo a sua classificação. Vamos atualizando para você. O jogo começou às 7 horas. É o pré-jogo KTO na Itatiaia. Sindicato que é a cara do trabalhador. Você viu? As obras de mobilidade da prefeitura na região norte de BH seguem avançando para melhorar o trânsito e a vida de quem passa por lá todos os dias. A partir de agora, informações, detalhes, as primeiras do cabuloso do Cruzeiro nessa jornada esportiva. Emerson Pancieri, um abraço. Boa noite, Pancieri.
Boa noite para você também, João Vitor Cirilo. Alô, nação celeste, já estávamos juntos ali na reunião da turma do bate-bola, mais cedo, plantão da cidade, chamada geral, rádio esportes, mais cedo ainda tiro de meta e também o nosso jornal da Itatiaia, o noticiário é a Copa Libertadores da América e não tem como ser diferente. É o time do Cruzeiro que nessa edição, retornando à disputa da competição mais importante da América do Sul, está na busca dessa vaga nas oitavas de final da competição. Então, Cruzeiro, para esse jogo, para esse compromisso, tem esse problema do Gerson que citamos ao longo dos dias dos programas, o Gerson foi expulso no jogo do Boca, né? Então, inclusive, o próprio técnico Arthur Jorge, ali, após a partida, disse, ó, se o Gerson tivesse permanecido em campo, se ele tivesse continuado, o Cruzeiro podia ter vencido, enfim, passado. Agora, é focar nesse jogo de hoje, e quem entra? Uma tendência de Matheus Henrique. Uma tendência de Matheus Henrique começar consultando uma fonte ali, consultando o amigo lá, buscando os detalhes. Pode ser que o Matheus Henrique ganhe essa condição na equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro também com o Christian de tanque cheio, o Fagner que foi poupado do início do jogo da Chapecoense também, atletas que vêm nesse controle de carga para ter uma melhor performance quando é um jogo dessa grandeza, um jogo de Copa Libertadores da América. O Cruzeiro que para esse compromisso ainda teve, Cirilo, no início da semana, a questão do Caio Jorge, na terça-feira não treinou, aí todo mundo, não, o que está acontecendo? Era uma infecção gastrointestinal, nada além disso, então tá firme pro jogo, ontem trabalhou, ontem treinou o KJ. Vamos já tentar trazer um provável 7:35, com o Otávio no gol, o Fagner na direita, a zaga de Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e o Kaique, Romero, Matheus Henrique, tem essa possibilidade de Lucas Silva, mas acho que o Mateuzinho sai na frente com o Christian e Matheus Pereira na frente, Arroio de volta após cumprir suspensão e Caio Jorge. Acho que uma resposta boa do Sinisterra, hein? No último jogo, nos últimos treinos, vai ganhando a confiança do técnico Arthur Jorge para a sequência que tem pela frente na temporada. É só o início do Cruzeiro, tem muito ainda a ser dito, eu falei em nome de KTO, viu, Cirilo?
Excelente, Emerson Pancieri, primeiras informações da noite de futebol, noite de Copa no Gigante da Pampulha, Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador, noite de Cruzeiro na Itatiaia.
É aqui que eu amo.
Essa noite, casa cheia no Gigante da Pampulha. É a noite que a nação azul adora. É Copa Libertadores da América. É casa cheia, é o desejo de vitória rumo às oitavas da Copa Libertadores da América. Quem tá tentando jogar as oitavas da Libertadores também é o Palmeiras, mas tem gol do Junior Barranquilla. Muriel está empatando pro time colombiano. Palmeiras 1, Junior Barranquilla também 1. O outro jogo da chave nesse momento está empatado. Cerro Porteño e Sporting Cristal estão empatando por 0-0. Palmeiras só empatando em casa, hein? Nessa última partida do grupo F. Por enquanto, Cerro 11, Palmeiras 9, Sporting Cristal 7 e o Júnior de Barranquilla 5. Para não depender de ninguém, é bom o Palmeiras vencer o jogo dele essa noite. Aliás, Palmeiras tem uma informação relevante dentro de campo. Flaco Lopes, titular, mais uma vez, claro, titularíssimo do Palmeiras, está convocado para a Copa do Mundo. Saiu há pouco a convocação de Lionel Scaloni e o Flaco Lopes, que deu assistência hoje para o John Arias. Flaco está convocado para a Copa do Mundo. Vai defender a atual campeã no Mundial dessa temporada. Pancieri chamou, tem mais uma informação. Fala, Pancieri.
Tem sim, e aí já dizia o outro, né? As informações circulam. E a gente está na Itatiaia, é time grande, 7 horas 38 minutos. Sinisterra, viu, Cirilo? Para começar, e o Arroio como opção. Eu dei a prévia há pouco, mas Sinisterra para começar, e o Arroio sendo opção no banco de reservas, vai ser o Cruzeiro do técnico Arthur Jorge no duelo de daqui a pouco aqui no Gigante da Pampulha. Colombiano tá com moral, viu, Cirilo?
Tá com moral, Sinisterra vai pro jogo, informa o Emerson Pancieri, daqui a pouquinho a opinião dos nossos comentaristas. Primeiro vamos com informação, mais informação, Rubem Júnior, detalhes do Barcelona. Boa noite, Rubens.
Boa noite, um abraço. Um abraço para você, Cirilo. Alô, meus amigos, alô, minhas amigas, em todas as suas emoções do futebol, acelerando aqui na Itatiaia, é sempre um clima diferente. Essa Copa Libertadores, o Barcelona ontem chega em BH, vai para concentração, finaliza a sua preparação no CT Lana Drummond do Coelho, e muito mistério do técnico, o venezuelano César Farias, já está eliminado. Não tem nenhuma pretensão sequer para disputar um playoff da Copa Sul-Americana na Copa Libertadores. Esse caminho do Barcelona, que já começa em casa sendo derrotado pelo Cruzeiro, depois toma ali um atropelo do Boca, 3-0. Perde também para a Católica, aí vence, respira justamente contra o Boca e tem uma derrota para a Católica. Então apenas 3 pontos na competição e vem, né, no campeonato equatoriano brigando na ponta da tabela. E o time que venceu no final de semana, o Delfim, pelo placar de 2-1 de virada, deve ser pelo menos a manutenção da equipe, que será confirmada daqui a pouco pelo vestiário. Esse time do Barcelona para o jogo, que não conta também com o atacante que até então é o artilheiro da temporada, 5 gols marcados, e também não tem o zagueiro. O atacante é o Dario Benedetto, coxa direita, e não tem também o Ronier Chalá, zagueiro que vai cumprir suspensão. Assim o Barcelona daqui a pouco para ser confirmado com a manutenção do que já vem atuando, ele que tem o William para direita, tem o Contreras do gol, né? Uma zaga com o Valencídia, tem o Mina, tem o Carabali, tem também o Jean Montanho, tem o Matias Lugo, o Quinones, o Sérgio Nunes e o Celis, pelo menos é o que vai se desenhando do hoje. Barcelona sem motivação, fica a dúvida, hein? A informação que até veio do Equador, que o Barcelona teve malas brancas, aquele incentivo que rola no mundo da bola, o time já está pelo vestiário, informando KTO.
Valeu, Rubem Júnior, primeiras informações também do Barcelona, aqui no pré-jogo KTO, kto.bet.br, aqui você sente o jogo, pode apostar, site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. SPA/MF 2093/2024. Olha o gol do Palmeiras. Palmeiras retomando a vantagem contra a equipe do Júnior Barranquilla. Com assistência do Flaco Lopes, a bola meio que rebateu nele, aí sobrou pro Alan. Alan marcou 2-1 Palmeiras contra o Júnior Barranquilla. Palmeiras vai se classificando às oitavas da Copa Libertadores da América. Para você que tá ligado nessa jornada esportiva, informações do campo, mas também fora do campo. Vamos trazer detalhes da caminhada do torcedor ao Gigante da Pampulha, também para quem tá voltando para casa, para quem tá dando carona a Itatiaia nesse momento, para você que tá no trânsito de BH. Gustavo Cícero, um abraço, boa noite.
Uma ótima noite para você também, João Vitor Cirilo, 7:42. Boa noite para você ligado na Rádio de Minas. E que caminhada, eu diria, João Vitor Cirilo, principalmente no anel rodoviário, são mais de 8 quilômetros de congestionamento no sentido Vitória, para quem sai, por exemplo, da região do Buritis, do Barreiro e vai pro Gigante da Pampulha, o pé no freio desde as proximidades do Vila Oeste, ali perto da Via Expressa, até a chegada à Avenida Carlos Luz. A informação é de um veículo com defeito, mas também tem aquele estreitamento para quem acessa a Avenida Carlos Luz no sentido Pampulha. Inclusive, trânsito bem travado na Avenida Carlos Luz, desde a passagem pelo Cemitério da Paz, perto do Shopping Del Rey, até o acesso para o UFMG. Na Avenida Antônio Carlos, diferentemente de outros jogos, trânsito tá valendo a pena, do São Francisco até a barragem da Pampulha. Mas é antes o problema. Motorista pisa no freio do Hospital Belo Horizonte até a chegada ao viaduto São Francisco. Trânsito muito ruim também nas proximidades do Shopping da Fábrica, ali na Avenida Otacílio Negrão de Lima e também, claro, na Avenida Abraão Caram, pertinho do Mineirão. Lembrando que quando tem jogo, a Avenida Abraão Caram, ao lado do Gigante da Pampulha, flui apenas no sentido Orla. Tem operação especial da BH Trans, Polícia Militar, dos ônibus e também dos semáforos na Avenida Antônio Carlos. Mesmo assim, João Vitor Cirilo, a gente acompanha que tem muito torcedor do Cruzeirão Cabuloso ainda fora do Gigante da Pampulha e muita gente presa no trânsito. Tem que ficar atento para não perder tempo. Volto com você no estúdio.
Valeu, Cícero. Vamos atualizando ao longo deste pré-jogo KTO, a caminhada do torcedor rumo ao Gigante da Pampulha. É o Cruzeiro em campo às 9:30 e você ligado na maior do Brasil.
Nasci sem o sangue azul do meu clube amado.
Mensagens da galera no YouTube, hein? Vai participando com a gente aí, deixa seu like, mande sua cidade, manda seu placar pro jogo. Alô, Reginaldo, lá em Rio Paranaíba, apostando em 3-0 pro Cruzeiro. Obrigado pela mensagem. Abraço também pro Amarildo, no município de Luz. Mais um no interior mineiro ligado com a gente também. Ele também tá apostando aqui em 3-0 pro Cabuloso. Abraço pro Elmo. Elmo tá ligado com a gente. Elmo Antônio também tá conosco. Abraço também aqui, ó, pra turma de Presidente Olegário. É o Luiz Pacheco. Tá mandando mensagem. O Enio da Cruz tá lá em Raposos, apostando em 2-0 pro Cruzeiro. Abraço pra turma lá de Santo Antônio do Monte. Wellington da Silva participando conosco também. Que legal, obrigado a você que participa. Mande sua mensagem, fala de onde você nos acompanha, deixa seu like e nos ajude a fazer essa jornada esportiva. Mais um gol do Palmeiras, mais um de John Arias. Segundo dele no jogo. 3-1 pro Palmeiras contra o Júnior Barranquilla. Palmeiras vai carimbando o seu passaporte no mata-mata da Copa Libertadores América, na fase oitavas de final. Hora de opinião aqui no pré-jogo KTO. Expectativa pro jogão da noite, pra noite que a vitória seria fundamental, muito importante, pra não depender de nada, pra se classificar de boa, tranquilo, ao mata-mata da Liberta. Quem comenta Cruzeiro e Barcelona e traz a expectativa é uma dupla. Primeiro, Ale Oliveira, um abraço, boa noite, Ale.
Ah, muito boa noite, viu, Cirilo? Boa noite aos companheiros, boa noite pra todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Palco iluminado, viu? O Mineirão vai ficando cada vez mais bonito, uma noite agradável por aqui e tudo para que o Cruzeiro consiga uma belíssima classificação. Eu até, não sei se é muito otimismo, mas eu tô mirando ali a primeira colocação. Acho que o Boca não vai deixar escapar a chance de estar nas oitavas, jogando diante da sua torcida contra um Católica que surpreendeu, né? Surpreendeu chegar nessa última rodada bem vivo, né? Dependendo só das suas forças, pra mim é uma surpresa. Então tô achando que o Cruzeiro ganha aqui, o Boca ganha na Argentina e o Cruzeiro fica em primeiro do grupo, o que possibilita jogar a segunda partida das oitavas como mandante no Mineirão, mais uma vez lotado, como tem sido praxe, né, por aqui, e pegando em tese um adversário menos difícil. E para isso, evidentemente, que o Cruzeiro tem que fazer a sua parte. Eu acho que o momento é indicado, né, para que o Cruzeiro consiga um bom resultado e uma boa atuação. Eu tenho dito aqui que a minha preocupação é com o desgaste físico, porque são vários jogos em sequência para a maioria dos titulares. O Arthur Jorge, como até uma característica, né, quase uma regra dos treinadores portugueses, da maioria deles, né, que vem aqui pro futebol brasileiro, não roda muito o elenco, né? Até pelo caráter decisivo, né? Porque você tem um brasileiro que tem se mostrado de recuperação, né? E você tem a Copa do Brasil, onde o Cruzeiro é o maior vencedor e tem muita tradição, que tem o caráter decisivo, e você tem o grupo mais difícil, o grupo da morte na Libertadores. Então é difícil ele tirar alguma peça ali importante para dar uma segurada aí na parte física, mas o time sobreviveu bem a essa maratona, porque consegue resultados expressivos. Na verdade, se você levar em consideração todas essas competições que eu citei, já são 6 jogos sem perder, né? Então passa bem por tudo isso que tem sido submetido esse grupo, principalmente o time titular. Agora, o jogo mais importante do ano é hoje, né? É hoje que você tem a chance de avançar na principal competição. Então, evidentemente que todos os cuidados foram tomados, a recuperação foi muito bem feita, os jogadores têm uma motivação que é absurda, né? Que é absurda você jogar nesse palco aqui com o Mineirão lotado, com um time que é bom, né? O Cruzeiro é bom, tá com confiança, contra um adversário que evidentemente pode dar trabalho, não depende do Barcelona dar trabalho pro Cruzeiro, depende do Cruzeiro, né? Deixar o Barcelona dificultar o jogo, né? E um Barcelona que não pode nem sonhar com a classificação para a Sul-Americana, nem a terceira colocação o time do Equador tem possibilidades. Eu sei que muitas vezes um time que entra nessas condições entra mais leve, o Cirilo, né? Porque não tem nenhum tipo de responsabilidade, mas eu mesmo assim prefiro pegar um adversário absolutamente desclassificado. Aliás, a campanha do Barcelona só ajudou o Cruzeiro, né, naquela vitória contra o Boca, porque são 4 derrotas e só essa vitória. Então, acho muito melhor pegar um adversário que não tenha mais nada, nenhuma pretensão na competição, do que você, de repente, disputar uma vaga, né? Então, as vantagens do Cruzeiro são muitas e elas têm que prevalecer hoje. A desvantagem é realmente a ausência, nesse momento, do melhor jogador do time, um dos melhores jogadores do futebol brasileiro na atualidade. O Gerson, ele tem desfilado. Ver o Gerson em campo, eu sei que muita gente não teve essa oportunidade com ele jogando aqui no Cruzeiro, viu pela televisão, mas ver o Gerson do estádio, para quem ama o futebol, é realmente um presente, porque ele consegue aliar classe, ele é muito classudo jogando, né? Ele tem muita raça, muita determinação, muito tesão de jogar bola. Tem muita técnica, porque é muito comum a gente ver ele dar uma solução diferente pro lance, né? Criar uma situação inesperada para a defesa adversária. Cadenciar o jogo, ele tem tranquilidade. Ele protege muito bem a bola, então a gente está muito acostumado a ver jogadores de meio campo. Ainda mais hoje em dia, que é chatíssimo isso, né? Qualquer contato se joga, põe a mão no rosto, rola, chama assistência médica. O Gerson, meu amigo, você pode bater nele que ele não nem sente. Então é muito bom ver o Gerson jogar, vou repetir aqui, um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Claro que faz falta, evidente que faz falta, mas o Cruzeiro tem um elenco que faz com que o time sinta menos a falta do seu principal nome. E aí eu tô falando do Mateuzinho. Eu sei que o torcedor ficou meio assim com o Mateuzinho, Matheus Henrique, porque em alguns momentos dessa temporada ele jogou de primeiro volante. E aí pra ele é muito complicado, porque o Mateuzinho ele gosta de ficar com a bola. Ele gosta de ter a bola no pé. Ele gosta de correr risco. E aí quando você tá numa zona ali perigosa, que é justamente recebendo essa bola dos zagueiros, que é o que ele fez em vários jogos da temporada como primeiro volante, a maioria das vezes ele passou pela marcação, mas em algumas ele ficou, que é o risco que eu falo, que é a zona de perigo. E aí o Cruzeiro em alguns momentos pagou caro por isso. Mas ele como segundo volante, embora eu goste, respeite, e talvez seria a minha escolha, o Lucas Silva, ele é um cara que já recebe essa bola um pouco mais à frente, já faz essa condução que ele ama, com mais qualidade e com menos perigo. E ele pode sim ajudar o Cruzeiro, como por exemplo antes da primeira lesão dele, né, o Cirilo, aquela da costela, essa costela de Adão aí tá dando um trabalho danado, ele era o melhor do time. Ele e o Caio Jorge foram os únicos que tiveram um bom rendimento com o Fernando Diniz, que não é fácil, hein? Você jogar bem com o Fernando Diniz não é simples, não. Principalmente depois daquela passagem vitoriosa lá pelo Fluminense. E ele estava jogando bem, era o melhor do time naquela ocasião, quando o time foi para a decisão da Sul-Americana contra o Racing. Aí se machucou, voltou, perdeu espaço, aí se machucou de novo, aí o time estava bem, não teve o encaixe, ele jogou pela ponta direita, jogou pela ponta esquerda, esse ano jogou como primeiro volante, mas como segundo volante acho sim que ele pode dar conta do recado, é claro. Não é no mesmo nível hoje que o Gerson, mas acho que ele pode ajudar bastante e vejo com bons olhos a possível, provável entrada do Sinisterra no Arroio também. O Arroio tem um grande potencial, mas ele muitas vezes, ainda fruto da inexperiência, da pouca idade, toma decisões equivocadas. Eu acho que o Sinisterra talvez não tenha um lance tão brilhante assim quanto o Arroio, mas é muito mais equilibrado, inclusive taticamente. Tem uma inteligência tática que o Arroio, evidentemente, ainda não adquiriu. Então, acho que o Cruzeiro está bem servido nessa possível, provável equipe titular. Está vivendo um momento muito bacana, com essa invencibilidade aí, somando todas as competições. Contra a Chape, eu acho que o time sentiu desgaste, e é normal, Cirilo. Você não vê, por exemplo, vou falar de dois outros times grandes, vou falar dos três primeiros do Campeonato Brasileiro do ano passado, mas o Palmeiras e o Flamengo rodam muito mais o elenco, até porque tem mais elenco, do que o Cruzeiro. O Cruzeiro tem jogador aqui que está jogando a nona partida seguida, né? Então é muita coisa. E acho que o time sentiu, mas hoje, com tempo para se recuperar, com esse cenário, né, com essa atmosfera, com esse palco que vai se formando aqui no Mineirão, o Cruzeiro tem tudo e mais um pouco para conseguir um resultado positivo, a classificação, e estou muito esperançoso para a gente ver um grande espetáculo, porque o time do Cruzeiro tem toda a condição de jogar um grande futebol nesse encerramento, né, da fase de grupos da Libertadores e ganhar moral, inclusive pensando no último jogo do semestre do Campeonato Brasileiro, viu, Cirilão?
Viu, Ale Oliveira, comentarista Itatiaia, você viu? A Prefeitura de BH prometeu e cumpriu mais um centro de saúde entregue, dessa vez no bairro Minas Caixa. Nessa gestão, a Regional Norte tem vez e tem voz. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. Pré-jogo KTO, ouvindo também Fabrício Souza, o guerreiro, em mais uma noite de Copa. O que você espera do jogo? Alô, Fabrício, um abraço, boa noite.
Fala, Cirilo, boa noite, time Itatiaia, boa noite a todos que estão nos acompanhando aí, a galera que tá vindo pro estádio, eu sei que tá tudo ligado com a gente, Cirilo. A expectativa é daquele jeito, Cirilo, daquele jeito. A expectativa é que o cruzeirense sempre tá acostumado em Copa Libertadores, chegar nas oitavas de final. O Cruzeiro nunca ficou fora, Cirilo, nunca saiu na primeira fase, então hoje o cruzeirense não tá, continua com essa expectativa, não
passa outra coisa na cabeça, a não ser essa classificação aí para as oitavas de final. Para isso o Cruzeiro só precisa fazer o resultado, né, Cirilo? Pô, e aí tá tudo na mão, cara. É lógico que a gente tem o Barcelona não deve facilitar as coisas, a gente não sabe o que o adversário pensa, o que é que tem lá, o que tá rolando, se tá rolando incentivo de outros times financeiramente, se tem jogador lá querendo provar, querendo renovar contrato, querendo se mostrar com a torcida, a gente não sabe, mas o Cruzeiro tem que estar preparado, tem que pensar só nele. Se o Cruzeiro pensar nele, pensar em fazer um grande jogo, assim como tem feito, assim como enfrentou o Palmeiras lá em São Paulo, jogou muito bem, assim como jogou com esse espírito que jogou na Bomboneira, que poderia ter saído com a vitória lá se não tivesse ficado com homem a menos, e até com homem a menos teve chance. Eu acho que esse é o espírito de liberta, e que esses jogadores estejam mobilizados assim como essa torcida tá, Cirilo. Essa torcida gosta demais de vivenciar essas noites Libertadores. Eu, particularmente, esses dias eu sofro um pouquinho de Libertadores porque eu tenho muita saudade, mas muita saudade de viver esse momento. Eu não vi a hora. Eu tinha um jogo de final de semana, Campeonato Brasileiro, estadual, na minha época geralmente era junto com o estadual. Cara, mas assim, nada como era esperar assim pra chegar, pô, não vejo a hora de chegar quarta-feira à noite, que é aquele Mineirão lindo, lotado, já, a gente já sentia a energia do torcedor já na rua. E é isso que o torcedor vai fazer hoje. Essa atmosfera fica incrível, incrível no Mineirão. Vem torcedores de todos os lados, o pessoal do interior invade e vem gente de todo o Brasil, cara, vem gente de fora pra viver essa noite de Libertadores, que é especial. E que os jogadores sintam isso. Sintam essa energia. Eu sei que tem que ter a tática, não pode ter loucura, né? Tem que respeitar as coisas que o Arthur Jorge vai passar, que é o ponto forte do Barcelona, o que é os pontos fracos, tem que respeitar a tática. Mas que os jogadores entrem hoje, cara, olhem pro alto, sintam essa energia, cara, façam essa conexão com a arquibancada, cara. Porque é importante demais fazer essa conexão, porque grandes jogadores, assim, só consegue fazer grandes feitos, entrar para a história dos clubes, é conectando com essa energia do torcedor, é sentindo essa vibe lá embaixo, que essa arquibancada vai ferver hoje, vai jogar essa energia lá para dentro, e o jogador muitas vezes passa do seu limite, se empenha ao máximo, a concentração fica total, consegue muitas vezes sair de uma jogada ou de uma leitura, sair um pouco daquela coisa profissional e passa a sentir um pouco mais de paixão por esse clube, por esse torcedor que vem, que se dedica, que sonha em ver esse time de novo campeão na Libertadores, Cirilo. Que esse time possa fazer hoje essa grande alegria para esses torcedores e para eles também. Eles merecem, cara, viver isso. O jogador que vem pro Cruzeiro, ele tem que viver Libertadores, porque é diferente. É diferente que eles saiam daqui classificados hoje, porque não tem nada, não tem coisa melhor que você chegar no vestiário depois. Pô, missão cumprida, nessa primeira fase, classificamos. Depois é outra etapa, pensar depois Copa do Mundo, sabe? Ainda tem um jogo do Brasileiro aí, tudo bem, mas tratando de Libertadores, pô, aí amanhã, cara, aí que eles vão ver o que é o torcedor cruzeirense quando ele for levar o filho na escola, quando for sair pra jantar. Cara, aí eles vão ver o que é o torcedor de verdade do Cruzeiro. E é o Cruzeiro, assim, passando dessa fase, se classificando. Espero que esses jogadores hoje possam dar o máximo de si e conseguir colocar de novo o Cruzeiro aí em mais uma oitava da Libertadores. Cirilo!
Que seja uma grande noite, Fabrício Guerreiro. Pré-jogo KTO, kto.bet.br. Aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA/MF 2093 de 2024. Noite de Copa é o Cruzeiro na Itatiaia. Na maior audiência do rádio brasileiro, acionando o repórter do Seu Nome, Seu Bairro, Thiago Reis. Um abraço, boa noite, Thiago. Daqui a a pouquinho o nosso Thiago Reis ao vivaço, lá do Gigante da Pampulha, tá, inclusive, pra ouvir o torcedor, o nosso Thiago Reis, daqui a pouquinho vai estar na área. Enquanto o Thiago se posiciona, Alexandre Simões, pra trazer também a expectativa, a opinião e as possibilidades pra essa noite. O torcedor vai fazendo conta, mas pra não fazer conta, Simões, é só vencer o jogo, né? Um abraço, boa noite.
Um abraço, Cirilo, boa noite pra turma do Mineirão. É isso, Cirilo. É o grupo que fecha essa fase de grupos, né? São os últimos dois jogos da fase de grupos da Copa Libertadores. A gente está tendo o grupo do Palmeiras também, os jogos no intervalo. E apesar da vitória do Palmeiras, é uma vitória até tranquila por 3-1 sobre o Júnior, ele está na segunda colocação, né? Ele está na segunda colocação do grupo F, porque ele está empatando em 11 pontos com o Cerro Porteño, que está em 0-0 com o Sporting Cristal lá em Assunção, mas leva pior no novo primeiro critério de desempate da Conmebol, que é o confronto direto. Eles empataram em Assunção e o Cerro venceu lá em São Paulo. Então o Palmeiras, apesar da vitória, está se classificando na segunda colocação. Um pote 2, Cirilo, que tem uma curiosidade, tá? Um pote 2 que, pelo menos se a gente for levar em consideração campeões de Libertadores, tem mais do que o pote 1 nesse momento. O pote 1 nesse momento da Libertadores até agora tem o Flamengo, que já venceu a Libertadores, o Corinthians e a LDU. Três times que já venceram a Libertadores. No pote 2, a gente já tem definidos o Estudiantes, que já venceu a Copa Libertadores, e o Fluminense, que já venceu a Copa Libertadores. O Palmeiras vai passando como segundo colocado, seria pote 2, e o Cruzeiro hoje é o segundo colocado, tem a chance de mudar esse cenário a partir das 9:30 da noite, mas para mudar esse cenário, não basta o Cruzeiro vencer. Ele precisa, pela mesma situação do Rosário com do Cerro Porteño com o Palmeiras, além de vencer no Mineirão, para ser o primeiro colocado do grupo D, o Cruzeiro precisa que a Católica perca para o Boca Juniors. E isso significaria a eliminação da Universidade Católica. Ela iria para os playoffs. Por quê? Porque a Católica, nesse momento, ela é líder do grupo D e soma 10 pontos. O Cruzeiro é o segundo com 8. O Boca é o terceiro com 7. Então, se a Católica empatar e o Cruzeiro vencer, os dois passam, a Católica leva melhor no critério de desempate, tá? Se o Cruzeiro vencer e a Católica perder, aí o Cruzeiro vai com 11 pontos como primeiro colocado, só ele atingirá 11 pontos. O Boca, que tem 7, vai chegar aos 10 da Católica e vai passar porque terá vencido os dois jogos entre eles. Então o Boca terá vencido os dois jogos entre eles, inclusive as duas vitórias do Boca terão sido sobre a Católica.
Alexandre Simões também com a gente, já o Simões vai trazer também a opinião dele sobre o jogo, daqui a pouquinho as equipes vão ser escaladas de maneira oficial, vamos trazer detalhes para você. Aliás, já pintou agora a escalação do Cruzeiro, então antes do seu nome e seu bairro, até pro Thiago chamar a galera também para trazer de fato as escolhas na voz do torcedor, vou chamar primeiro o Emerson Pancieri. Oficial, tá escalado o Cruzeiro, Pancieri?
Oficial, tá escalado sim. Grande Alexandre, amigo meu, tá ouvindo a Itatiaia, tá lá no bairro Castelo, falando que gostou dessa aí do Sinisterra também, que a gente estava falando antes. Ô Cirilo, é aquele time, viu? Tô vendo aqui o Sinisterra para começar, o Matheus Henrique sendo escolhido também para o meio campo. Essa equipe celeste, a turma já tá vindo pro Mineirão, o trânsito já tá naquele jeito do Castelo ali, a turma saindo da Miguel Perrella. Tá pegando um trânsito gigantesco, então atenção, não perde tempo não, hein? Não perde tempo não, mas fica ligado na Itatiaia. Aqui o gol sai primeiro, a emoção é daquele jeito. Então, 8:05, vamos escalar o Cruzeiro? Tá na hora de ouvir o hino do Cruzeirão, mais lindo do mundo!
Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão.
O Cruzeiro jogando a permanência, a ida
oitavas de final da Libertadores. Vai a campo com 81 Otávio, 23 Fagner, camisa 15 Fabrício Bruno, 34 Jonathan Jesus e o camisa meia dúzia Kaique Bruno. Otávio no gol, Fagner na direita, zaga de Fabrício Bruno com Jesus e o Kaique na esquerda. No meio campo, 29 Lucas Romero, capitão da equipe celeste. 8 Matheus Henrique. Boa sorte, Mateuzinho. Que você não machuque mais, Mateuzinho. 8 Christian. A 10 é do Matheus Pereira. O Pero, capitão da equipe celeste, Mateuzinho, Christian, 8 e o MP10. Na frente, 17, Sinisterra, camisa 19, Caio Jorge, é o KJ19, o Sinisterra colombiano, é o Cruzeiro do Arthur Jorge, em nome de KTO, Cirilo.
Valeu, Emerson Pansieri. Cruzeiro tá escalado. Você, torcedor, manda sua opinião pelo YouTube. Já já nossos comentaristas vão falar também. Thiago Reis também vai falar e vai ouvir a galera. Cruzeiro tá escalado. Vamos trazer a primeira opinião do torcedor também. Alvivaço, chega mais. Agora sim, seu nome e seu bairro. Boa noite.
Agora sim, muito boa noite pra você, Cirilo, pra quem se liga nesta jornada esportiva, a Itatiaia aqui, lado a lado com o torcedor. Tô aqui na esquina da Praão, caramba, meu amigo, pertinho do Mineirão, no legítimo pré-jogo, né? Com direito a churrasquinho, aquele latão e todo mundo no clima da Libertadores. A Itatiaia aqui, lado a lado com a galera, com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte, sempre jogando. Ando pra cima, galera! Com a educação nota 10, merenda, escolas municipais, hein? Balanceada, nutritiva, cardápio elaborado por nutricionista. Trabalho da Prefeitura de Belo Horizonte no desenvolvimento integral das crianças. Trabalho da Prefeitura que não para, o Cirilo. Olha só, é o legítimo pré-jogo. Galera tá reunida aqui, meu filho. Clima de Libertadores, acabou de sair a escalação. Sinisterra confirmado. Tá confiante. Seu nome e seu bairro?
Felipe do Céu Azul. E estamos confiantes que o Cruzeiro fazer um golzinho aos primeiros 15 minutos, pra galera ia delírio.
Isso é importante, né, Felipe? Isso é um gol rápido pra pegar confiança e depois é só festa.
É comemorar e, seja o que Deus quiser, o Cruzeiro é campeão da Libertadores.
Lá tomou um latão.
Um latão. E aqui, ó. Que é isso aqui?
Tá
que
aí, ó. Olha lá. Rapaz, ele tá até arrepiado, ó. A tatuagem tá ali. Eu tô vendo. Você tem granja? Ah, entendi. Boa, você viu como eu saí bem, né? Respeitar, Felipe. Vem cá, meu filho. Olha aqui o latão, o tamanho. Vem cá, chega pra cá. Falar com o torcedor aqui, com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte. Muita gente no trânsito, viu? Galera que tá chegando, trânsito garrado aqui. O Emílio Brandi, grande cruzeirense. Um abraço pro Emílio também. Ao Richard Williams, da Termominas. Grande Richard e o Williams, ligados aqui na Itatiaia. Seu nome e seu bairro?
Juninho do Camarote, Lagoa Santa.
Ah, tem um bairro lá, Camarote. Ah, não, Mutea. Aquele barzinho, né? Que tem os petinhos. Ah,
isso mesmo.
Eu gosto do jabá, que quando eu for lá, se cobrar, você vai ver, fila da mãe. Me conta uma coisa aqui, ô Camarote. Cruzeiro hoje, pra ficar de camarote, precisa vencer. É só vencer pra fazer a parte dele, pra ficar bonito na fita.
Hoje nós temos que vencer. E é 2-0 pro Cruzeiro, 2 gols do Caio Jorge. É pra estrela de brilhar hoje. Tirou o bigode dele e acabou. Hoje
rapaz,
brilha.
Sem bigode melhorou. E o Sinisterra tá confirmado, tá escalado, é uma boa pra confirmar esse bom momento dele.
Dá um sangue ali no ataque, né? Ele é rápido e é perigoso meter um gol aí também, tá? Eu vou mudar meu palpite, 3-0 Cruzeiro.
Lembrou do Sinisterra, mais um golzinho dele, né?
É isso mesmo.
Fabrício Bruno também vai jogar. Gol do Cruzeiro também?
Não, a zaga ali é sem gol lá na zaga, tá? Ali é 3-0 Cruzeiro mesmo.
Boa, garoto! O que é que você gritou? O que, que é? Serrote é sua avó, rapaz. Vagabundo. Aqui tem serrote, não. Olha aqui. Só que ele falou disso. Vem cá, meu filho. Deixa eu falar. A moça tá fugindo. Você tá fugindo da fumaça ou do microfone? Dos dois, né? Olha lá, mostra a moça. Vem cá, minha filha. Você tá no pré-jogo aqui, no meio do povo. Seu nome e seu bairro?
Lorena, Jaraguá.
Ô, Lorena,
É tranquilo pra mulher, vir tranquila, curtir Libertadores, rua cheia, com o Cruzeirão vencendo hoje?
Claro, vou sair daqui classificada.
Vem pra buscar a classificação?
Claro.
Bom do Jaraguá que é só atravessar a rua, né? Você já chegou, desceu, abriu o caramba em casa.
Exatamente, dá até pra vir sozinha.
Seu placar do jogo?
2-0.
Você não veio sozinha, não veio? Olha, Lorena.
Tranquilo pra mulher.
É tranquilo, sossegado.
Sossegado.
Não, o povo te assediando. Não, quero.
Não, tranquilinho. Tranquilo. 2-0 hoje.
Se piscar o oi igual o Caio Jorge, assim, pra direita, também
não. Jorge, aí pode ser, mas não.
Falou, Loreninha. Ô, Cirilo, agora é o seguinte. Olha, a Lorena, eu não posso